Se você já foi, vocês já ouviram isso de alguém aqui, né? Se você já foi abençoado nessa noite, diga aleluia. Então tá bom, estamos bem ensaiados, né? Eu sou discípulo do Tonala, foi ele que me apresentou a Jesus. Então a gente copia os bons hábitos daqueles que são referências na nossa vida, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu copio mesmo. Amo demais aquele cara, ele é importante demais na minha vida, porque ele é uma dessas pessoas que nos momentos de crise que eu passei também, nos momentos de tempestade, quando eu cheguei aqui nessa igreja com a minha vida toda bagunçada, com percepções erradas do que era ser homem, do que era ser marido, do que era ser profissional, do que era ser cristão, foi ele que falou: meu irmão, vem comigo, deixa Deus tomar conta da tua vida. E você vai provar de algumas coisas impressionantes. A história de vida da Ali é uma dessas. Histórias impressionantes. Mas uma coisa é fato, meus irmãos. Como nós vimos, através do que foi testemunhado, através do que o pastor João comentou com a gente, a nossa vida é cheia de tempestades. Fato. Jesus disse: tereis aflições, mas não tema, eu venci o mundo. Isso já nos dá um respiro. Mas o fato é que as tempestades virão. E elas vêm para todos, rico, pobre, doutores e letrados, jovens, mais velhos. É na área da saúde, pode ser na área financeira, pode ser na área de relacionamento com os filhos, pode ser com o cônjuge. Mas o fato é que a tempestade vem. E como a gente lida com as tempestades da vida? Essa é a grande sacada, essa é a chave. Porque as tempestades também chegaram para aqueles que caminharam muito próximos de Jesus, inclusive os discípulos. E é sobre uma tempestade que a gente vai conversar nessa noite. Uma tempestade física, visível, tangível, mas acima de tudo, uma tempestade da alma que afligiu esses homens. E o texto que nós veremos está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 32. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra. Se você vai olhar pelo seu aplicativo no celular, acesse e vamos juntos caminhar nesse texto que diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus cansado, Jesus tinha recém recebido a notícia da morte de João Batista, Jesus recém tinha passado pelo episódio da multiplicação dos pães e peixes, e ele, sabendo do cansaço dos discípulos, os manda para alto mar. Mas Jesus mandou eles para alto mar, no mar da Galileia, tá? Para passar por uma tempestade? Que Jesus é esse? Que Deus é esse? Que proporciona algo ruim àqueles que andam com ele? Isso é verdade, Edu? Sim, é verdade. E esse é o primeiro ensinamento da noite: as tempestades da vida chegam mesmo quando estamos no caminho da obediência. Jesus não pediu, ele não sugeriu e nem aconselhou os discípulos a passar para o outro lado do mar. Ele insistiu que fossem. Foi quase que uma ordem. O mestre não deu opção. E a pergunta que fica é por quê? Por que Deus permite que sejamos apanhados de surpresa por situações adversas? Por que Deus nos empurra para o epicentro do caos, da tempestade, daquilo que nos, de certa forma, magoa, aquilo que nos atinge, aquilo que muitas vezes nos violenta? Em relação às tempestades da vida, Warren Wiersbe traz o seguinte ponto de vista. Ao ler a Bíblia, descobrimos que há dois tipos de tempestades. As que vêm para a correção, quando Deus nos disciplina, e as que vêm para o aperfeiçoamento, quando Deus nos ajuda a crescer. Mas existe um sentimento que é bastante comum no ser humano, que atrapalha muito esse aprendizado. É aquele, por que que Deus está demorando tanto? Eu oro, eu jejuo, sou um cara legal, eu vou à igreja, mas por que que eu continuo mergulhado nesse mar de lama? Por que que eu continuo angustiado com a minha vida? Por que que às vezes eu continuo sem objetivo algum? Dependendo da situação, realmente parece que a gente é engolido pelo problema. E é isso que a tempestade faz. Para quem dirige, principalmente em autoestrada, se você já pegou uma chuva forte vindo ao teu encontro, você perde completamente teu raio de visão. E as tempestades da vida fazem isso com a gente também. Você não consegue às vezes ver mais do que um palmo na tua frente. E aquilo que você vê não te ajuda, porque você não vê Deus. Às vezes parece que nem Deus vai mudar a tua situação. Às vezes a impressão que dá é, como a Ali disse, é Deus lá, eu cá e vamos esperar para ver o que, que vai acontecer. E isso aconteceu com pessoas bastante próximas a Deus também. Na morte de Lázaro, em João 11, de 1 a 44, já tinham passado 4 dias do sepultamento de Lázaro, quando Jesus chegou. Poxa, Jesus era amigo dele, amigo da família. Eu fico pensando que os parentes devem ter dito, poxa, ele era tão presente nas horas boas, por que que agora na hora ruim ele não veio, né? Mas estava tudo sob controle. Assim como a tua vida continua sob o controle de Deus. E essa demora fez com que a dor tomasse conta do coração de Marta, ao ponto de dizer em João 1,21, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela falou assim, por que você demorou tanto? Alguém que conhecia Jesus. Mas é aí que vem o especial da caminhada com Deus. O que aconteceu depois desse coração machucado e desesperançoso? A ressurreição. O ápice daquilo que Deus podia fazer naquela circunstância, ele fez. Assim como ele continua fazendo na nossa vida. Portanto, vou fazer um recado para você aqui. Sossegue teu coração. Jesus sabe onde você está, como você está e para onde ele vai te levar. Talvez não seja no teu tempo. Talvez não seja da maneira como você está pensando que seria. Mas tão somente creia, diz a palavra de Deus. Amém? E é interessante, assim, porque eu tenho... Deus é muito bom comigo, me deu vários grandes amigos, né? E hoje, inclusive, eu conversando com um deles, assim, me serviu até de alento. Porque ele trabalha numa empresa que teve uma mudança de direção e o negócio ruiu e ele já não atinge meta, ele não ganha dinheiro, ele está bastante preocupado, né? Como provedor, ele está bastante chateado com a situação. E eu conversando com ele, eu tive o privilégio de discipular o Paulinho. E ele falou, ele nem sabia do meu sermão, não sabia nem que eu ia pregar, né? Ele falou assim, Edu, que bom que Jesus está nesse barco, né? Porque se ele não tivesse, eu acho que eu ia encarar a tempestade de um jeito diferente. Como é que você tem encarado as tempestades da vida? Com a confiança de quem está andando com Jesus? Ou naquela ideia de que ele está demorando muito? Que Deus perdeu o controle da tua vida? Que Deus pequeno seria esse, né? Não é o Deus que nós cantamos agora há pouco, em absoluto. E eu tenho outro grande amigo, Samuel, que está aqui presente. E se tem um cara que passou em algumas tempestades da vida, é esse meu amigo. Eu já vi o Samuel ser saculejado na vida pessoal, eu já vi ele ser saculejado na vida profissional, eu já vi ele entrar em algumas crises de relacionamento. Mas eu vi um cara que esperou no Senhor, sem colocar prazos para Deus mudar a vida dele e das pessoas que ele gosta. E hoje Samuel está colhendo a fidelidade desse Deus, porque ele continua sendo fiel, independente da tempestade que bateu na porta. Amém? Amém? Estão comigo? Então tá bom. Segundo ensinamento, Jesus vem para acalmar as tempestades de nossa alma. A primeira palavra de Jesus não foi para o vento. Ele poderia ter feito, ele é Deus. Não foi para o mar, mas foi para os discípulos. Deus te trouxe hoje aqui para primeiro bater um papo contigo, para depois resolver a situação lá fora. Assim como ele já fez no passado. Ele pode resolver a circunstância? Claro que pode. Ele vai? Eu creio que sim. E se ele não arrumar, ajeitar minha vida, vai continuar sendo Deus. Com Deus você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Esse é, caminhar com Deus é isso. Ou você ganha ou você aprende. Nunca uma experiência ao lado de Deus vai te deixar mal. Porque pode ter certeza que se não fosse Ele, seríamos consumidos muitas vezes por aquilo que passamos. Ele primeiro tratou a alma dos discípulos, depois as circunstâncias. Mas por quê? Porque Jesus sabia que a tempestade que estava dentro deles era muito maior do que a que estava fora. E eles não teriam capacidade de enfrentar as tempestades de fora se não resolvessem primeiro as de dentro. O pastor Tunala sempre fala isso. Os problemas e as soluções começam aqui. Aonde o inimigo te aflige, começa aqui. Com falsas verdades, com acusações, com uma ideia de que não tem mais jeito, não vale mais a pena, a minha vida é isso mesmo, fulano tinha razão, não. E é isso que Deus faz, Ele primeiro trata lá dentro, para depois tratar a circunstância. O maior problema naquele momento eram os sentimentos e não os fatos. Jesus disse aos assustados discípulos e diz para nós hoje aqui: coragem, sou eu, não tenham medo. Mateus 14:27. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. E é impressionante como Deus é capaz de fazer... É impressionante como o medo é capaz de fazer um grande estrago na vida de uma pessoa. E eu posso falar de carteirinha sobre o medo devido a alguma coisa boa que eu passei recentemente. Eu, aproximadamente 3 semanas atrás, fui submetido ao meu concílio, para que eu então pudesse ser ordenado pastor. E isso é maravilhoso, porque é o cumprimento de Deus na minha vida. E eu sonhei com esse dia. Eu orei por esse dia. Eu clamei por esse dia, sabendo que eu não sou digno. Mas, meus irmãos, eu vou falar. O medo de não ser aprovado roubou a minha alegria de um jeito. Sou crente. Estava na liderança de ministério já. Estava acompanhando pessoas. Eu me tornei um cara grosseiro. Fiquei insuportável. Eu não dormia. E aí é engraçado, né? Pô, Edu, você é pastor agora, não é? Eu já era, agora colocamos o PR na frente. Agora eu fui ordenado. Cadê tua fé? Boa pergunta. Eu não me reconheci. Eu não me reconheci, e talvez eu tenha tido um pouco de Pedro ali, né? Que Jesus fala, venha, só confie. E eu até dei os primeiros passos, né? Mas eu olhei para o calendário, falei, meu Deus do céu, faltam 2 semanas. E daí eu conversava com meus pastores e recebia aquela injeção de ânimo, daí eu chegava em casa, tentava falar algumas coisas que precisava estudar, e eu não lembrava. E eu olhava para mim no espelho e falava, cara, você é uma porcaria mesmo. Agora, nos 45 do segundo tempo, você vai jogar tudo no lixo. E aquilo me consumia. Minha tempestade não era externa. Deus tinha preparado o concílio. Deus me deu capacidade de estudar. Toda noite, toda madrugada que eu me debrucei naquela apostila e eu li a palavra de Deus, era Ele que estava comigo. Era Ele que me dava o discernimento para poder passar por essa avaliação e obter o êxito. Porque essa obra é Dele, não é minha. Quem sou eu? Miserável homem que sou, como disse Paulo. Mas mesmo assim, eu deixei o medo me consumir. Que fé a minha, né? Que fé a minha. Precisamos trabalhar aqui, meus irmãos. E aqui. Na confiança do nosso Deus. Terceiro ensinamento. Jesus vem para socorrer-nos do nosso naufrágio. Ouvindo a voz de Jesus, Pedro arrisca ir a seu encontro e, movido pela fé, até caminhou sobre as ondas. Porém, reparando na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, Senhor, salva-me. E Jesus o resgatou, mas lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Nesse sentido que eu falo para vocês. Me senti exatamente como Pedro. Eu não caminhei fisicamente por 3 anos com Jesus, mas eu caminho meus últimos 8 anos de vida com Ele através da revelação dEle na palavra. Por que que quando a resistência aumenta, ao invés de darmos um passo de fé de uma vez ao lado de Jesus, nós nos encolhemos? E é interessante, um dia eu vou sentar com a Estela e ela vai me explicar isso no ramo da psicologia, porque eu preciso entender. Por que que para fazer coisa ruim a gente paga para ver e para fazer coisa boa a gente não faz? Se você oferece para o menino o primeiro careta, ele fuma. Ele fuma. Se você chamar para a primeira festa onde vai ter coisas que ele não deveria frequentar, ele vai. Se você falar para uma menina que não é para ela namorar assim, assim, assada, ela namora. Se você fala para uma pessoa, não mexa nisso. Bom, desde o Éden, né? Vai lá e mexe. Daí você encontra um camarada e você investe na vida dele, e a gente que é ministrado aqui semanalmente, lê a palavra e vem no domingo, Deus vem e fala, dá um passo de fé em minha direção, entrega a tua vida e vem comigo. E a gente faz assim. Será? Será? Nós vamos chamar de crente. Glória a Deus. Eu sou crente. Tem gente que fala assim, não, prefiro que me chame de cristão. Eu sou crente mesmo. Eu sou crente. Pode chamar. Tenho orgulho disso. Deus mudou a minha vida. Me deu uma nova identidade. Em Cristo Jesus. E por mais que eu seja esse medroso, eu sei que é Ele que está comigo me carregando. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, Romanos 10, 17. E é engraçado, porque Deus responde a tua oração. Deus fala com você. Uma semana antes do meu concílio, eu vim para cá, para o culto, com as minhas obrigações estabelecidas, né? Minhas obrigações eclesiásticas, vamos assim dizer. Mas eu vim falando com Deus no carro e eu falei para Ele, eu falei, Deus, eu sei que eu estou um xarope. Eu estou triste com a minha falta de fé, com a minha desconfiança. E se eu falar comigo essa noite? Usa o louvor, usa alguém. usa a palavra. Mas fala comigo hoje. Hoje eu preciso ser ministrado de uma maneira diferente. Eu preciso ouvir tua voz hoje. Eu preciso ir ao culto hoje e fazer como o pastor David Early falou. Eu quero ir lá e não falar para o Senhor me ouvir. Mas eu quero me aquietar até que eu possa ouvir o Senhor. E é interessante porque tocou o louvor até que a Vanilda já mencionou, né? Fecha a porta do teu quarto e ora. Falei, caramba, eu nem conhecia a música. A primeira frase que eu ouvi na igreja foi essa. Falei, pô, Deus é rápido, né? Entendi, Senhor. Entendi. A primeira resposta já está ticada, né? Oração. Entrega. Está mexido. Está confuso. Está bagunçado. Se aquieta. Se afasta. Se ajoelha na presença de Deus. Se derrama na presença dele. Deixa ele tratar. Deixa ele falar. Já estou todo abalado. Vou conversar com a Magna. Aí eu saí daqui falando assim: Deus, o Senhor é bom demais. O Senhor é tremendo. Eu confesso que o bobão aqui continua morrendo de medo, tá? Mas foi uma injeção de ânimo. E eu fiquei naquele conflito que eu acho que todo mundo aqui passa, entre a confiança e a descrença. Você sabe que tem que agir assim, mas age diferente. Por que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal quando eu percebo eu já fiz? Era assim que eu estava me sentindo. Mas Deus cuidou do meu concílio de um jeito, gente. Se alguém teve a oportunidade de presenciar, e eu confesso que no momento ainda eu achei que ia dar tudo errado. Estou abrindo o coração para vocês aqui. Porque na hora que começaram a definir as pessoas que iam estar comigo, o meu pastorzão se levantou e foi para outra sala. Falei, agora caiu a casa. Se o Tunala não vai estar comigo agora, a minha referência, o cara que no dia anterior tinha passado a tarde na folga dele estudando, revendo a apostila comigo, eu falei, o que eu vou fazer? Daí vem um pastor e ora, vem outro pastor e ora. Daí eu olhei para o lado e vi o time dos sonhos, né? Pastor Klein, pastor Silvani, pastor Natal, toda a nossa galera aqui do meu lado, né? Eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Ali eu já senti o abraço do Senhor. Meu avaliador, meu Deus do céu, pensa no homem querido. Foi um pai. Eu assim até brinco, né? Em alguns momentos eu esqueci algumas respostas. E ele falava, irmão, agora há pouco você falou sobre isso, falou sobre aquilo. Então você estava mais ou menos nesse caminho, fiz igual a escolinha do professor Raimundo. Captei a vossa mensagem, amado guru. Captei a vossa mensagem. E fluiu. Deus cuidou de cada detalhe. Cada detalhe. E quando acabou o concílio, sabe qual que foi o meu sentimento? Além da alegria, claro. Falei, cara, como você é tonto. Nunca teve na tua mão. O que é que você está carregando hoje que você pensa que está na tua mão? Qual que é o problema que hoje está tirando o teu sono como tirou o meu? E que você pensa que está na tua mão? Vou mais além. Qual que é o fardo que está carregando hoje que hoje você decide entregar nas mãos do Senhor? Quarto e último ensinamento, já caminhando para o nosso final. Jesus vem para acalmar a tempestade das circunstâncias. Primeiro ele tratou o coração. Ele tratou a nossa alma. Agora ele vem para tratar o externo. Quando entraram no barco, o vento cessou. Mateus 14, 32. Jesus, depois que acalmou os discípulos, também pôs fim à tormenta externa, porque a obra dele é completa. Você crê nessa afirmação? Você crê que esse Jesus pode resolver a tempestade de um matrimônio em crise? Sim ou não? Estão comigo? Você crê que Jesus tem controle sobre a tempestade de um relacionamento quebrado? Você crê que Jesus é capaz de vencer a tempestade do vício, das drogas e do álcool? Amém? Você crê que Jesus tem poder para acabar com a tempestade da depressão que tem tirado a sua paz e mergulhado você num mar de angústia? Você crê que Jesus tem poder para acabar com a tempestade da solidão, que às vezes te assalta, que às vezes te chacoalha, e que te tira o foco? Meus queridos, eu não sei qual que é a tempestade que você está enfrentando hoje, eu não sei qual que é a tempestade que tem te impedido de confiar. Eu não sei qual é a força do vento que hoje sopra contra você. Mas eu creio que Deus tem plano para a tua vida. Eu creio que talvez hoje possa ser o melhor dia do resto da sua vida, porque foi o dia que você entendeu que precisa de Jesus, que se ele não estiver no barco contigo, a chance de naufrágio é grande, que se não tiver Jesus no teu casamento, a chance de afundar é muito grande, se não tiver Jesus na maneira como você educa seu filho, a chance de seu filho cair nesse marzão que é essa sociedade torta é muito grande. Baixa tua cabeça. É o teu momento com Deus agora. Coloca diante do Senhor qual é a angústia que você está carregando. Talvez seja saúde física tua ou de alguém que você ama. Talvez as coisas na sua casa não estejam muito bem. Confusão com o marido, com a esposa, com filhos. Falta de paz. Talvez a depressão esteja te consumindo ao ponto de você já não ter mais lágrimas. Talvez a dor do luto ainda te agrida de uma maneira muito violenta, a ponto de você não ter gratidão. Eu não sei o que te trouxe hoje aqui. Mas eu sei que o fato de você estar aqui já é mover do Senhor na tua vida. Porque se a fé vem pelo ouvir, você se dispôs a ouvir a palavra de Deus. Essa palavra não é minha. Essa palavra é dele. E isso é mais do que suficiente para acalmar o teu coração e fazer você sair daqui hoje diferente. Eu vou fazer uma oração e eu gostaria que você repetisse ela. Você e Deus agora. Deus amado, eu reconheço, Pai, que tenho permitido que as tempestades da vida, Pai, tenham me jogado para baixo. Eu reconheço, Deus, que tenho tentado resolver muito da minha vida pela força dos meus braços, pela minha sabedoria. E eu reconheço que a maior parte dessas decisões tem me trazido para o buraco. Senhor, mas eu quero clamar ao Senhor nessa noite. Que de uma forma sobrenatural, o Senhor possa sondar minha mente e o meu coração. E mudar toda a minha percepção em relação ao que eu estou passando. E eu clamo ao Senhor que faça brotar no meu coração a certeza de que o Senhor está comigo e de que o Senhor me ama incondicionalmente. Quem fez essa oração? Alguém fez essa oração? Se levanta a sua mão, por favor. Eu quero te convidar agora, dando um passo de fé, que você saia do seu lugar e você venha se ajoelhar comigo aqui na frente, enquanto a banda toca, e os intercessores vão estar aqui contigo, e nós vamos orar com você e por você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Esse é um tempo teu e Deus.
Sai de tua tenda,
esquece tudo que está do teu lado e vem ter esse tempo com o Senhor.
Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram? Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim.
Um novo tempo,
um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
Uma nova história Deus tem pra mim.
Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que
amor te abençoarei.
Deus amado, eu quero te louvar, Deus. Quero te agradecer, Pai. Que a sua presença é real em nosso meio. E eu quero colocar, Pai, diante do Senhor, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que se colocou hoje de joelho, prostrado diante do Senhor, reconhecendo, Pai, que só em Ti nós temos vida plena, Pai. Que só em Ti nós temos liberdade. Que só em Ti nós nos sentimos realmente amados, Deus. E eu louvo ao Senhor, porque eu sei que grandes coisas o Senhor já está fazendo na vida desses meus irmãos. E eu clamo ao Senhor, Pai, para que eles possam voltar hoje para os seus lares, Pai, convictos de que é o Senhor, Pai, que tem direcionado os dias deles. Que é o Senhor que tem tracejado os caminhos deles, Deus. E que eles possam sair daqui hoje, Pai, com a convicção, Pai, de que o Senhor os ama incondicionalmente. E que não há tempestade que seja maior do que o Senhor. De que não há circunstância, Pai, que não se dobre diante do Senhor. Que não há enfermidade, Pai, que seja impossível do Senhor curar, seja ela física, emocional ou espiritual, Deus. Eu louvo o Senhor porque as pessoas têm se colocado, Pai, diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus. E têm buscado na Tua presença, Pai, o refrigério, o bálsamo. E eu clamo ao Senhor, Pai, seu alicerce da vida de cada uma delas. Seu orientador, seu conselheiro, Pai, como foi na minha vida e na vida de tantos, Senhor Jesus, para que a gente possa estar vendo mais pessoas vindo aqui à frente declarar o quão fiel o Senhor é, o quão tremendo o Senhor é e o quanto o Senhor tem mudado a vida de tantos, Jesus. Nós não temos palavras para te agradecer por sermos testemunhas, Pai, de tão grande amor, amor demonstrado na cruz do Calvário, Pai, mas que se repete na maneira tão especial que o Senhor se relaciona com cada um de nós, Pai. Louvo ao Senhor, Pai, clamo a Ti, Pai, leva em paz cada um dos meus irmãos, que o Senhor possa o conduzir de volta aos seus lares, com a certeza de que o Senhor os ama incondicionalmente, e de que uma nova história o Senhor tem para cada um deles, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.